Amiguinhos do Nelog, todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast. Olha aí, caraca, bicho, eu tô. Ultimamente, eu tenho estado ruim. Mas eu sou o Tovar.
Eu sou o Michel.
Eu sou o Ângelo.
E eu sou o Santiago.
E hoje, amiguinhos, estamos aqui para falar de quê? De torneio. A gente vai fazer um torneio aqui. A Copa do Mundo. A Copa do Mundo dos itens que mudaram a nossa forma de jogar os videogames, hein? E para isso estamos aqui com dois especialistas, né? O Ângelo e o Dr. Santiago,
Pensando que era o outro especialista.
Pois é. E aí o que acontece, pessoal? A gente vai fazer pequenos duelos aqui. A gente vai explicar daqui a pouquinho como é que vai funcionar direitinho, né? Mas vamos fazer pequenos duelos aqui até chegar num consenso ou não. E provavelmente sairemos daqui machucados. Não no sentido físico que estamos gravando à distância, mas no sentido psicológico. E aí o Dr. Santiago tá aqui justamente pra, ao final, receitar pra gente aquele remedinho, né, o Santiago?
A gente tenta ajudar, a gente tenta minimizar os danos.
Já vai mandar uns Rivotril aí por e-mail pra gente.
Então, e eu quero começar aqui falando com o Ângelo. Ângelo, o Zezinho chegou hoje no podcast e ele não sabe quem é você.
Poxa,
ele
Zezinho.
Ele não sabe quem é você. Onde é que você está, ô Ângelo?
Querido...
Tá em casa?
Eu tô em casa. Tô com calor, inclusive. Tô com mais calor porque eu tive que fechar a janela, porque senão começa barulho de moto, de escambar aqui fogo e cachorro.
Como é fogo?
Aí é difícil. Mas tô bem, é muito bom estar de volta, né? Eu já sou quase parte desse podcast, porque eu tô sempre aqui. O pessoal já deve estar cansado de ouvir a minha cara, mas...
Aqui eu uso capião já, tá? Não vem não.
É, não, daqui a pouco eu já vou entrar na justiça, porque eu vou querer 33% dessa empresa. Mas eu fico feliz pelo convite. Quem ainda não me conhece, não me ouviu aqui, é porque não tá ouvindo, né? Então, por favor, passa a ouvir. Porque se você não ouviu, não ouviu minha voz, você não ouviu uma meia dúzia de episódios aí pra trás que eu tava aqui. Mas eu sou o Ângelo, do Fator Replay. Então, quem quiser me conhecer, conhecer meu trabalho fora daqui, né? Eu tenho um trabalho fora do Nintendo Lovers.
Exato.
De vez em quando, eu faço outras coisas fora de estar aqui nessa situação de cativeiro, de estar sempre sendo chamado pra gravar. Eu tô no porão, eu fico lá no porão. Os meninos me tiram do porão de vez em quando, ele abre o porão assim e fala, vamos lá gravar. Aí eu subo, gravo.
Na geladeira.
Depois eu volto, isso. Mas eu sou o Ângelo, do Fator Replay. Quem quiser conhecer o meu trabalho, é só procurar Fator Replay em qualquer rede social, Twitter, YouTube, Twitch, no Spotify, né, em qualquer agregador de podcast que você ouvir podcast. O Fator Replay é prioritariamente um podcast, então você procura lá Fator Replay e você encontra. Mas a gente também faz vídeo no YouTube, a gente joga alguns jogos, então o comecinho de alguns jogos a gente posta lá, a gente tem a nossa playlist, o início, que a gente joga o começo de todo o lançamento, a gente joga alguns gameplays, dicas, a gente tá tendo bastante dica de Final Fantasy VII agora, que tá em alta, e procura lá, Fator Replay, é um trabalho legal, um pessoal legal que gosta do que faz, e vocês encontram a gente lá. E eu aqui, vocês me encontram aqui sempre.
Santiago, por favor.
Bom, eu sou o Santiago, eu sou, como o Tovar bem apresentou, eu sou psiquiatra, então é lá que eu trabalho, e aqui na podosfera eu me divirto, cara, no Em Controverso Podcast, né? Toda segunda-feira, também nos principais agregadores, a gente lança primeiro no Spotify, eu acho que com alguns minutos ou horas sai nos outros agregadores. E os nossos episódios são focados principalmente em cultura pop, filmes, séries, videogames, quadrinhos, livros, mas tudo que agrega aí, tudo que faz parte da cultura pop. E eu tenho uma novidade, Tovar, a gente tá lançando aí a partir de agora uma campanha que a cada 3 meses a gente vai sortear um brinde. Eu acho que esse trimestre vai ser um cartão da Netflix, cara, não lembro agora o valor, os meninos que estavam preparando. E pra participar, só seguir a gente no Instagram, e às terças-feiras a gente vai lançar o filme misterioso da semana, que saiu na segunda-feira no episódio, e na terça a gente lança lá no Instagram a postagem com as dicas pra galera responder, seguindo lá as regras. E também algumas, algumas participações nos stories, de vez em quando a gente vai fazer umas interações. E pode participar quantas vezes quiser, quanto mais participar, mais bolinhas você tem na hora do sorteio.
Olha aí, ó, que bonito, cara, que bonito. Fica aí, então, esse anúncio em primeira mão, né, ou de duas mãos.
Exato,
né?
nem lá, acho que nem no nosso podcast eu avisei ainda.
Nem a equipe dele sabe.
É, tá avisando agora.
A gente tá sabendo antes da equipe.
Ele vai vazar assim, então, ó, avisaram, vazou. É. Igual vazamento de jogo, né, em
alguém vazei.
BGS, né? Vazei, ups.
Alguém vazei a informação.
Ó, os links de ambos, tá, do Fator Replay tá? E do Incontroversos estão no post, tá, então vai lá e sigam eles, também dê estrelinha também, a gente reforça aqui, dê as estrelinhas pra gente também, as 5 estrelas, né? E pro podcast do Jason, que está fazendo essa edição aqui, o Jogando Casualmente também. É, rapidamente aqui, eu só quero avisar que a gente tem os planos de apoio, então apoia esse tipo aí, Padrim e Orelo. Então, se você apoiar acima de R$5, a partir de R$2 você já pode ajudar, tá? Mas R$5 você já tem sorteios exclusivos para os apoiadores, né? E recebe todos os podcasts bônus, que eu acho que atualmente a gente está em 92 ou 91, não me lembro. Mas tem mais de 90 aí para você ouvir. Muitas horas de conteúdo, muitas horas de diversão, a gente dá risada demais. É a parte preferida nossa, que a gente fica soltinho, soltinho no pagode, hein, ô Michel?
É igual arroz de mamãe.
Exato,
Só pra avisar, eu sou apoiador, viu?
Olha aí, é verdade, é verdade.
Mas
é verdade.
Acho que já tá quase um ano, né, que eu apoio quase 2, eu acho.
É, por aí. Eu acho que entre 1 e 2, né?
Exato.
Mas a gente fica lá mais soltinho do que o arroz daquela mulher que fala, gente, vamos almoçar arroz soltinho. Não lembro o nome dela, mas fica aí a menção. É, isso ajuda demais a gente a continuar a pagar a edição, a pagar os servidores, né? Que a gente tem que pagar aqui, que a gente tem a página própria, né? Então isso tudo gera custos, então vai lá em nintendolovers.com.br/ajuda, conheça os planos, conheça os benefícios e nos ajude. Então vamos lá, vai funcionar assim, pessoal. Indo pro cast agora, né? A gente separou 16 competidores aqui, que são itens que foram, ao longo da história dos videogames, foram sendo acrescentados e aí, de certa forma, eles impactaram na nossa forma de jogar, né? E aí a gente separou eles, eu sorteei de forma aleatória, coloquei naquelas ordenações, sabe? Aleatórias no... daquele sorteio, sabe? De botar em ordem aleatória mesmo.
Eu queria ver esse negócio auditado, viu?
Ah, vou imprimir pra você.
Eu já vi aqui que tem alguns que vão dar umas brigas boas.
Eu queria auditoria isso aí.
Então, eu deixei assim porque não queria botar coisas muito próximas ali, né? Porque não ia ter pra todo mundo, né? E eu acho que é legal quando a gente tem esses embates de forma aleatória ali, que aí acaba gerando mais discussões, porque coisas que não tem nada a ver sendo comparadas é muito bom, é muito bom. Então, os concorrentes são, ó, loja digital de jogos, os botões gatilho, aqueles R1, R2 ou ZR, né, ZL do Switch, né? O D-pad, os analógicos, o que é save D-pad, hein? Do jogo.
Eu não vou votar no D-pad que eu não sei o que é D-pad, não.
D-pad é a cruzinha que a Nintendo inventou do controle direcional.
É a cruzinha, é o direcional.
É o direcional digital.
É quando saiu do joystick, né? Do cacete da alegria. Isso. Entendi.
Do cacete da alegria, isso.
É, e esse foi a Nintendo que inventou, né? Porque no Master era um bagulho pra tudo que é lugar que você olhava, né? Parecia uma Rosa dos Ventos.
É verdade. Então.
Aí a gente tem os analógicos, né? O save do jogo, tecnologia sem fio, aí são os controles, né? Sem fio ali que a gente tem. É tudo que envolve tecnologia sem fio, né? Jogo online, realidade virtual, controle por movimento, retrocompatibilidade, vibração em controle, streaming de jogos, botões analógicos, botões do analógico, a gente tem os analógicos, tem os botões do analógico que pra mim já vai ser eliminado aqui de cara, tá? Eu odeio esse botão. O touch, os shoulder buttons e os periféricos de simulação, aí volante, tem muita coisa pornô também surgindo aí, jogos pornô, sabe? Uhum. Que, enfim. Simulação tem alta, pessoal, simulação tem alta, só a formação aqui,
aí junta a simulação com realidade virtual, ferrou.
Então, exato. Aí eu queria fazer a primeira pergunta pra vocês, que é o seguinte, é o primeiro jogo das oitavas de final, tá? Loja digital de jogos ou botões gatilho? E aí, qual vocês escolhem aí? Qual vocês acham que mudou mais?
Eu vou fazer campanha, que eu vou fazer campanha. Eu vou puxar aqui o Michel pro meu time.
Se você for falar gatilho, é eu mesmo, filho.
Eu vou lhe convencer de que nós vamos votar, Michel.
Vamos,
Michel,
ver.
Nós somos colecionadores, Michel. Não existe coisa mais linda do que um estante repleto de itens coloridos diversos.
Sim.
E isso só era possível quando nós tínhamos jogos físicos, Michel, em termos de jogo.
Com cerveja.
E aí, quando você pensa que hoje não tem mais, você não tem mais aquele joguinho belíssimo, com a lombada linda, com o manualzinho todo dedicado a você, e aí você pensa que isso foi substituído por uma loja digital, que a qualquer momento pode sair do ar e você perder tudo. Inclusive, desenvolvedores ou, sei lá, os CEOs aí dessas grandes empresas já disseram que você ter um jogo não significa ser proprietário dele.
Não, é só licença de uso.
Exatamente. E aí, quando eu penso nisso, cara, não tem como eu pensar em loja digital dos jogos como algo a ser votado, cara.
Mas a lambada já foi substituída, a lombada também vai ser, então é tudo em casa, pessoal.
Eu desde quando eu comecei a participar do cast, eu sempre sou o cara da mídia física. Eu vou parar de comprar mídia física a hora que não existir mais. Se outra empresa lançar um console que tiver mídia física e as outras não tiverem, eu vou pra ela, cara, porque a estante fica bonita e eu não gosto de jogo digital, cara. Eu só compro em último caso, ou quando o jogo é muito barato, ou quando é algum jogo que eu quero jogar e que não vai lançar a mídia física, mas eu sempre compro mídia física.
Obrigado, Michel.
Então, gente, o Michel caiu, tá com uma igreja lá atrás, fazendo barulho horrível, entendeu? Isso é verdade, tá? Tá com a igreja lá atrás ali. Então, se você estiver escutando barulho, saiba que não é o Jason, tá?
Estava tocando assim, ó. Eu era um bêbado.
Exato.
E vive. Vocês desculpem, gente, mas eu falo, né? O pessoal que acha que Jesus é meio surdo, sabe? Então, a gente tenta sempre gravar nos dias que não tem culto aqui. Só que agora estão resolvendo ensaiar de segunda a segunda, então tá meio complicado, né? Então, se vocês ouviram alguma cantoria por trás aí, perdoa a gente.
Ui, credo, não quero não. Lá ele.
E o Michel já disse que quando terminar a gravação, ele vai pro culto orar, né, Michel?
Você é doido, meu filho. Vou lá tacar uma bomba lá embaixo.
Tu acha, Tovar, que ele vai? Tu acha que ele vai pro culto orar, Tovar?
Eu acho que sim.
Nem fodendo.
Culto orar. Caralho, que bosta.
Você viu que ele falou umas 2, 3 vezes pra gente entender o que que era, né?
Sim, sim. Ô, Ângelo, voltando aqui, o cara mais sério desse podcast é o Ângelo, tá, pessoal?
Eu sou seríssimo.
Vamos lá, Ângelo. Você concorda com isso, que a loja digital de jogos suplantou os botões de gatilho? Você concorda com eles?
Não.
Porque foi isso que eles disseram pra mim.
Esse tá bem difícil pra mim, porque é o seguinte. Eu gosto de jogo digital porque eu sempre procuro comprar o mais barato,
uhum.
Porque chega num ponto que, como o jogo é muito luxo, a gente tem que se virar, né? Uhum. Então, por exemplo, você vai comprar um jogo da Ubisoft, você espera um ano, e o jogo que custava 300, você paga 30. O Prince of Persia já tá 140, olha que delícia. A gente falou do Prince of Persia, que ia baratear, já tá custando R$140. Daqui um ano, ele vai estar custando 30.
Exato.
Com a DLC, 58. Além de ter os negócios de poder dividir conta, né? Dividir conta com... Eu divido aqui com meu namorado, cada um tem o seu Switch. Eu divido conta no PS5 com uma amiga, então a gente compra jogo compartilhado. Tem também o lance da Nintendo ter umas lojinhas muito fofas, né? Tipo, a lojinha do Wii U, do 3DS, que tem musiquinha...
Sim.
Que passa, quando você vai... Eu lembro da... Quando você comprava no Wii, se eu não me engano, algumas coisinhas, tinha aquele Mariozinho que ia correndo e batendo num bloquinho enquanto você vai comprando. No 3DS tem aquela sacolinha, né, que vai passando as coisas. O problema da Nintendo é que ela faz as coisas online dela com 2 chicletes mastigados e um arame, né?
Uhum.
Então é umas coisas rústicas, né? Umas coisas travadas, é umas coisas ruins. Então, assim, eu gosto de jogo digital, eu gosto de loja digital, mas, cara, botão de gatilho é uma coisa muito legal.
É bem melhor também.
Obrigado, Ângelo.
É uma evolução, cara.
Que também foi inventado pela Nintendo, né? Você falou que o D-Pad foi inventado pela Nintendo, mas botão de gatilho também foi inventado pela Nintendo,
64, né?
No Super Nintendo.
Não,
no Super Nintendo não. Super, era no 64, Nintendo
era
no
shoulder.
Não?
Era o shoulder button no Super Nintendo.
Gatilho e shoulder button é a mesma coisa.
Não, mas não, é o gatilho. Não,
a gente tá falando gatilho, aquele R2 e que L2. É
o, com o sensor de pressão, aquele...
Que você usa pra acelerar.
Ah, só vale o de baixo.
Na verdade, o shoulder, os botões de ombro, eles estão numa pergunta mais lá pra baixo.
É, tem os botões de ombro.
É, tá lá na última disputa. É, o gatilho é aquele que é no formato de gatilho mesmo, Ângelo, que é... Ele é curvado, né?
Ah, tá, o que tem o... Ah,
eu
tá.
Acho que começou no Xbox, não no...
Esse começou um pouco mais pra frente. Bom, a Nintendo tinha o Z.
É, então.
É, eu não sei se o Z... O 64 tem o botão embaixo, né? Tem o Z logo ali embaixo.
Que e depois ele era no GameCube... em formato de gatilho.
Isso, ele era em formato de gatilho. Depois no GameCube ele virou um botãozinho comum. Mas tá.
Só que a Nintendo nunca fez aquele gatilho sensível que não, a Microsoft
infelizmente
e a Sony fizeram, que eu acho que esse sim muda muita coisa, tá?
Mas ainda assim, como a gente tá falando, vamos abranger para videogames como uma coisa geral, a utilização dos gatilhos do DualSense, do PS5, tipo, cara, o jogo, o console, ele não tem um exclusivo, aquela merda, eu tenho uma raiva desse console, mas... Como eles usam bem o DualSense? Todo mundo.
É verdade.
Todo mundo que desenvolve pro PS5.
Cara, o Astro Boy, mano, do Play 5, mano. Os gatilhos ali é uma delícia.
O que vem no console é uma das melhores utilizações, mas todo mundo decidiu usar bem.
Mas eu tô jogando agora, Ângelo, o Homem-Aranha, o Spider-Man 2, tô terminando de platinar. E tem alguns momentos, cara, que eles usam bem o botão lá, aquelas funções dele ficar mais pesado, por exemplo.
Uh-huh, quando... Sim, sim.
Eles usam muito bem.
Tal qual todo mundo decidiu usar bem o touch no DS, tá todo mundo decidindo usar bem o gatilho no PS5. Então eu vou de gatilho. Porque loja digital...
Eu
não tô falando dos jogos, não tô falando de ter os jogos digitalmente. Estou falando de lojas.
Mas você não
Nem
tem, Ângelo.
Nem sempre eles acertam.
Você não tem. Você tem a licença, Ângelo.
Ué, mas aí, se o cachorro comeu o cartucho, você também não tem.
É. Não, mas aí você deixou estragar o
se
que
o
era
cachorro
seu.
Comeu o cartucho, você não tem mais cachorro.
E outra coisa, você deixou estragar uma coisa que era sua. Ela era meu e eu deixei estragar. O meu cachorro estragou o meu item.
Mas o que acontece? Não vou entrar muito nessa discussão, que eu acho que não, nem compensa muito, mas nem no software em cartucho ele é seu. A venda de jogos, ela é proibida, porque assim, quando você compra um jogo, você assina implicitamente um contrato dizendo que aquele jogo é seu. Então, a revenda de jogos é proibida perante esse contrato, entendeu? Mas ninguém, a gente sabe que ninguém fiscaliza isso, então acaba sendo uma prática comum.
Fala pro Tovai, nós vamos vender jogo, Santiago?
Pra quê?
Não vai.
Pra que eu vou vender? Você tem um espaço pra ele aqui guardar.
Então vamos lá, vamos agilizar que a gente já tá com 20 minutos aqui de podcast.
E tá no primeiro ainda.
E tá no primeiro,
Botão de gatilho,
então venceu o botão gatilho, eu concordo com vocês, eu acho que é mais importante assim, porque loja digital, quer queira quer não, se não existisse hoje, a gente continuaria comprando os físicos, apesar de eu ser muito impactado pela loja digital. Eu, assim, depois que eu descobri a mídia digital, pra mim é outra coisa. Você não tem que levantar pra poder trocar um CD ou trocar um cartuchinho pra poder jogar, é libertador pra mim, tá?
Isso então, tá todo assim, mundo gordo.
Mas é isso, a ideia é essa. A ideia
é ficar gordo. Eu quero, exatamente. Eu quero ficar cada vez mais gordo.
Exato. Porra, agora essa briga tem tudo a ver, hein? Por incrível que careça, tem tudo a ver. O D-pad versus analógicos, eu vou de analógico porque eu acho que o D-pad, ele, por ser uma cruzinha, ele foi muito importante para a evolução, tá? Mas, por ele ser uma cruzinha, ele limita muito o escopo do jogo, entendeu? Porque você praticamente só tem 8 direções nele, que é, a não ser que você invente um esquema de pressão, mas aí já vira quase um analógico, né? Mas ele basicamente é 8 direções, que é norte, sul, leste, oeste, né? E as diagonais ali, que aí dá 8 direções. O analógico, ele permitiu que a gente evoluísse pro 3D. Então ele Sim. funciona bem também pro 2D e funciona muito bem pro 3D. Tanto que hoje em dia, o D-pad hoje é relegado a ser novos botões, entendeu? Ele acaba virando botão de menu, de utilizar item, entendeu? Porque o pessoal acaba adotando muito os analógicos. E até jogo 2D, eu uso muito analógico. Eu praticamente não uso o D-pad, porque eu acho o analógico mais confortável pra jogar do que você ficar apertando os botões,
sabe? D-pad hoje é só pra abrir mapa, só essas coisas. Eu acho então. Assim, eu comprei o... Comprei não, ganhei o Nintendo 64 no lançamento, né? Então, a evolução que você sente de jogar o Mario 64, que veio com o console ali, no analógico, você dava um toquezinho de leve, né? Andava devagarzinho, depois você botava pra frente, ele corria. Então, assim, a sensação foi uma evolução muito maior do que o D-pad, porque, querendo ou não, os outros videogames, desde o Atari, você já tinha as direções, né? O D-pad foi só uma evolução disso, né? Mas ele não trouxe nada de grande novidade igual o analógico trouxe, né?
Sim, sem dúvida.
O Crash, por exemplo, o Crash do PlayStation, né? Ele, a primeira versão dele, o primeiro jogo, acho que ele veio com suporte ao D-pad e ao DualShock, DualShock, no caso, né? Uhum. Que o DualShock veio depois do lançamento do Play, né? Então, quem jogou isso. No...
Os primeiros controles, eles não tinham analógico, né?
O primeiro não tinha o analógico.
Era e só aí você jogava o jogo inteiro só com o D-pad.
Eu troquei o primeiro Play 1 que eu comprei, eu vendi e comprei outro só porque eu queria o DualShock. E o engraçado é que tinha um botão pra ligar e desligar os analógicos, vocês lembram disso?
Sim.
Sim.
Era o botãozinho no meio.
E o legal é que o Tovar falou assim, não, porque o analógico permite você ter mais de 8 direções. Aí vai lá a Nintendo e faz jogo 3D com 8 direções no analógico.
O Zelda acordadinho lá.
Não, o próprio Mario 3D World, ele tem só 8 direções no analógico.
Ah, sim.
Ele não é necessariamente um jogo 3D, entre aspas, né? Ele anda ali entre o 2D e o 3D, mas o Galaxy ele tem muito mais direções, acho que ele tem 16, se eu não me engano, e o Mario 3D World ele tem 8, não sei porquê, não, eu não entendo, né? Nada na Nintendo faz sentido.
Mas eu vou votar também no analógico, mas eu vou deixar aqui um protesto contra o analógico, tá? Quando eu comecei a jogar com o analógico, o jogo que eu mais jogava era futebol. E, cara, eu tinha muito, mas muito ódio quando eu tava correndo com o lateral, assim, na linha lateral. E aí, quando você joga no D-pad, você tá segurando pra frente, ele tá indo só pra frente, né? E no analógico, cara, se a tua mão escorregar 1 milímetro pro lado, ele saía pela lateral com a bola. Eu ficava indignado, cara, com isso. Então, assim, fica aqui o meu protesto contra o analógico, mas vou votar nele.
Então, todos vamos de analógico.
Vou deixar uma curiosidade pra quem tá ouvindo esse episódio, não sabe. A Nintendo, ela tem a patente do D-pad naquele formato de cruz. Ninguém pode fazer igual. Por isso que no PlayStation são 4 botões separados, ela não pode juntar, e por isso que no Xbox é um círculo, a cruz tá lá dentro, mas ela não pode ser só a cruz solta, então o Xbox ele fez um círculo, um botão inteiriço com a cruz desenhada lá dentro, porque aquele formato que é só a cruzinha que tem nos controles da Nintendo, só ela pode fazer.
Caramba, que massa.
Fica aí a curiosidade pra quem tá ouvindo.
Sabia não.
Agora, save do jogo, e aí a gente contempla o save que inicialmente era no cartucho, né, depois memory card, depois no próprio console, né?
E agora em nuvem. Possível.
Agora é na nuvem.
Isso, exato. Então, assim, e a tecnologia sem fio, que aí a gente tem, por exemplo, o controle Bluetooth, que não tem aquele cabo, né? Que antigamente, quando a gente ia jogar, alguém tropeçava no cabo, caía o videogame inteiro, né?
E aí, quando não tinha o save do jogo, né? Aparentemente, essas duas coisas não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas elas têm total conexão, ó. Graças a isso, por exemplo, se você tinha um controle com fio e você não tinha save do jogo, e o teu irmão passava correndo e tropeçava no fio, e tu não tinha o save, tu perdia o jogo inteiro, cara.
Exato.
Então, essas duas coisas, elas estão intimamente ligadas, o save do jogo e a tecnologia sem fio.
Na época do Master System, não precisava nem derrubar o console, só de passar e dar uma mexida nele, mexia o cartucho, ele congelava.
Então. Bastava olhar com cara feia pra ele, né?
Eu vou dar meu voto aqui. Eu acho que hoje em dia, você conseguiria viver de boa com um fio pendurado, mas hoje em dia ficaria muito difícil, com o escopo que os jogos têm, você não ter save. Porque os jogos acabam salvando toda hora, então, como são jogos muito grandes, você acaba tendo checkpoints. Imagina, você ter que parar toda hora pra anotar um password, sabe? Antigamente isso era possível porque você tinha jogos Mega Man, era pequeno, entendeu? Você jogava uma fase inteira, parava, anotava o password ali rapidinho e vira que seguia, entendeu? Goof Troop e tal. Hoje em dia, você pegar, por exemplo, um Mario Odyssey, né? Ou um Zelda, o TikTok, né? Como é que você ia trabalhar se você não tivesse um save dele, entendeu? Teria que ser password, seria foda.
Eu concordo com você, só que eu vou discordar de você e votar no controle pelo motivo bem simples. Se a gente levar esse seu pensamento até o fim, não tem nada que bata a save do jogo, sabe? Porque ele é a coisa mais importante que se tem em um jogo, porque não dá pra jogar a maioria das coisas...
Vai contra o favorito só porque ele é favorito.
Porque senão ele vai ganhar. Então a gente já tira ele agora, cara. A gente já ele agora esquece que ele existiu.
Assim também, o Ângelo. Assim, ao meu ver, na época que tinha as password, alguns jogos eram número, mas tinha jogo que era até figura, era até uma porcaria pra você anotar. Eu sei que o save de jogo é importante, mas, assim, no meu caso, né, eu não uso fone de ouvido com fio, sei lá, faz 10, 15 anos, desde que apareceu o primeiro Bluetooth, eu uso sem fio. Cara, eu odeio fio aqui no meu setup aqui. O que eu posso ter sem fio é tudo sem fio. Teclado é sem fio, mouse sem fio.
Não, se eu pudesse ter microfone sem fio monitor sem fio, sabe? Eu queria viver naqueles futuros que é tudo separado.
Sim. Então o pessoal fala assim, ah, não, você tem que meter bateria, tudo. Eu não tô nem aí, cara. Pra mim, assim, só de não ter fio é uma coisa excelente.
Só de pensar em coisa sem fio. Quando eu lembro de coisa sem fio, tudo hoje em dia você joga sem fio, né? DualSense, controle do Switch, Pro Controller e o escambau. Só que a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu penso em tecnologia sem fio é no meu WaveBird, que é o controle do GameCube sem fio, que ele é gigantesco, porque ele funciona com duas pilhas. Mas, cara, ele é tão bom, porque simplesmente é o melhor controle já feito, o controle mais ergonômico, melhor, que tem a melhor pegada, que tem os melhores botões.
Eu votei no save do jogo, viu, Tava?
já tá roubando ali. E, além de tudo, ele é sem fio. Por mais que o GameCube ele tivesse um fio gigantesco e você podia fazer várias gambiarras pra ninguém tropeçar, jogar no GameCube sem fio foi uma das coisas mais legais que eu já tive. Então, dessa vez eu vou defender o tecnologia sem fio, porque eu quero matar o save do jogo pra ele, cara, não ir
mas
ganhando.
Mas não dá, é como o Tovar disse, cara. Quando você pensa viver hoje sem o save do jogo, era mais difícil de viver do que viver com fio, entendeu?
Cara, eu vou falar a verdade. Eu prefiro ter um caderninho de password do que ter um controle com fio, mas, cara.
O Michel, pensa num jogo, um RPG, por exemplo, cara, que o teu save é completamente diferente do save do Tovar, do meu e do Ângelo. Então, tu não sei se tu vai lembrar como era os passwords, por exemplo, do Superstar Soccer, que era uma matriz, sei lá, 8x8, com números e letras e símbolos aleatórios. Cara, pra tu anotar um negócio daquele ali, é gigantesco.
Deixa eu te falar, tio, hoje a gente tem celular, eu pego o celular, bato um print da tela ali, depois eu coloco de boa, cara, no meu controlezinho sem fio, cara.
É isso daí. Assim, eu vou mandar meu voto.
O problema é tu replicar aquilo ali.
Não, simples, ó, vou já matar o tio Tovar. Ele acabou de comprar um fonezinho de condução óssea pra colocar pra poder ir trabalhar. Mano, imagina essa porcaria sem trabalhar ali na sua bicicleta com um cabo passando pro seu bolso ali, todo desconfortável. Às vezes você vai virar, puxa o cabo, é até perigoso quebrar. Mano, tecnologia sem fio é a melhor coisa.
Eu vou mudar meu voto porque é o seguinte, eu acho que se a gente não tivesse o save também, talvez a gente até mudasse a forma de jogar, entendeu? Por exemplo, o próprio jogo online, sabe? Você ter mais jogos online, mais jogos que... O save que a gente tá tratando aqui é o save dentro do cartucho, né? Dentro do console.
Não,
do
o save da nuvem também.
O save da nuvem, mas é o save que você faz o upload, entendeu? Poderia evoluir, por exemplo, um jogo totalmente online. E aí o servidor mesmo que gerenciaria isso, entendeu?
E o modo história?
Então assim...
E o modo história do jogo? E a galera que não
tem loteria, mas seria adaptável.
Você dá um print,
entendeu?
Na tela, tio.
Não, cara.
Eu acho assim, eu acho que a tecnologia sem fio, ela acaba sendo mais relevante, porque também, por exemplo, lá, aqui no meu quarto, o PlayStation fica lá em cima, entendeu? Então eu posso jogar na minha cama lá tranquilo, porque sem ter que estar com ele próximo de mim, porque os fios eram muito curtos, né? Então assim, na época era mais fácil, porque a TV só tinha um ponto da casa, né? Mas hoje em dia, eu acho que a tecnologia sem fio acaba ficando importante. Apesar do save, eu acho que é um duelo muito difícil, tá? Mas eu acho que talvez tecnologia sem fio, eu iria no tecnologia sem fio hoje, tá?
Não, eu continuo mantendo o save do jogo aí. Eu vou abandonar esse episódio, esse podcast. Tchau.
Se a gente não matar ele agora, ele vira um monstro e ninguém vence. É. A gente tem que matar ele quando ele ainda tá pequeno.
Exato.
Valeu, foi bom. Adeus, galera.
Jogo online versus realidade virtual. Aqui é jogo online, né? Eu acho que realidade virtual
dá
morreu,
pra votar,
né?
Contra os
VR,
dois?
VR
dá pra
é votar uma contra os dois? Labo é uma bosta. Deve ser divertido, mas é uma bosta.
Ei, não pode, sabe, votar, tipo, contra os dois, não?
Dá. Eu gostaria. Por mim, eu já eliminava
na
os dois.
Na próxima, a gente vota contra eles.
É, eu queria votar contra os dois aí.
Eu vou dar o veredito a favor do jogo online, principalmente na Nintendo, porque você joga coisas muito divertidas como Animal Crossing, visitar o amiguinho.
Você não pode conversar, né, Ângelo?
Enquanto não, joga. A Nintendo não gosta de conversa. Você conversa no Discord.
Você abre... pode, mas isso é fazer uma gambiarra.
Já viu como é que conversa no Splatoon, cara? Aquele fone do Splatoon que você liga o fone no celular, aí liga no não sei na onde, liga no Switch, aí liga numa bateria de 500 volts, aí liga numa placa de plutônio. Aí, ó, você joga um monte de coisinha legal. Você joga Animal Crossing, você joga Mario Kart, você joga Splatoon quando a Nintendo deixa. Então, em se tratando de Nintendo, eu acho que o online é assim, eu ia falar é muito bom, mas não é bom, né? Porque, mais uma vez, a Nintendo faz com um chiclete mastigado.
Mas Ângelo, qual a tua
é
idade,
melhor que
Ângelo?
Realidade virtual. Eu tenho 42.
É, eu tô fazendo 41 daqui a 2 dias. Cara, era muito mais divertido jogar em loco com os amigos, cara. Tu pegava ali, por exemplo, Bomberman, juntava 4... Eu lembro que o meu primo, ele tinha aquele adaptador que deixava conectar 4 controles do Super Nintendo. Cara, juntar a turma todinha da rua e jogar os 4 ao mesmo tempo ali na mesma tela era muito mais divertido do que jogar online, cara.
Então, mas uma coisa não substitui a outra,
pensa,
entendeu?
No que você tá falando. Você tá falando mal do jogo online pra quê? Pra defender realidade virtual?
Não, é isso que eu tô dizendo.
Vamos defender online pra realidade virtual e pro inferno.
Eu tô votando contra os dois aqui. Eu quero que os dois explodam.
Mas entre os dois, ô Santiago, jogo online, né?
Entre os dois eu voto em tecnologia sem fio na próxima rodada.
Isso. Michel vai de jogo online também, Michel?
Não, é igual eu falei, eu tô doido pra pegar um VR, mas é pra jogar Euro Truck, né? É, mas vai de jogo online, cara.
Nossa, dá uma dor de cabeça.
Não, mano, mas eu sempre acho a tecnologia muito legal, só que eu acho que o mais foda é que assim, todo mundo que lança acaba abandonando em vez de, igual agora, a Sony parou de fabricar o PSVR 2 porque tá encalhado nas lojas, mas por que que tá encalhado na loja? Porque ela não faz jogo pro acessório caríssimo que ela fez,
mas,
entendeu?
Mas, Michel...
Ela bota $500, dólares, né, cara?
Pô, porque aquela merda custa o preço de um console e ele tem fio, caralho. Como que eles fazem um negócio em 2024 com fio, aquela porcaria?
Não por isso, eu compro um Quest 3 então. Pronto, acabou o esquema do fio. Mas, entre os dois, jogo online é muito mais importante, porque assim, muitas experiências que a gente já teve, até a gente mesmo jogando Diablo, né, tio? Eu, você, o Stanzani, assim, passamos horas e horas jogando Diablo. Eu fiz Splatoon, muitos amigos, né? Splatoon, eu fiz muitos amigos jogando na época do primeiro Xbox tijolão. Então assim, o jogo online, eu sei que a experiência que o Santiago falou do jogo do sofá é muito maneira, tudo. Só que ele expandiu isso pro jogo online. Então, às vezes, sei lá, no jogo ali do sofá jogava você, mais 3, 4 amigos. No online você bota 16 caras numa sala, todo mundo trocando ideia, dando risada. Então, assim, a tecnologia eu achei muito melhor do que a realidade virtual, que hoje em dia tá engatinhando ainda, né? Então vou de jogo online também.
Tá, então passou
eu
o jogo online.
Eu também vou
votar
só pra poder ele ser eliminado na próxima.
Isso. Indo pro outro lado da chave lá, pra definir os outros finalistas ali, né? A gente tem controle por movimento e retrocompatibilidade. Aqui, retrocompatibilidade pra mim leva de lavada, que...
Pra mim,
porra,
também.
Eu acho muito ruim você ter que ficar toda hora perdendo...
Comprando o mesmo jogo 2, 3 vezes.
Não, tipo assim, por exemplo, se o Switch tivesse retrocompatibilidade com todos, né? Você não precisa ter o Wii U, o Wii, o GameCube, entendeu?
Tu tem que ter 10 videogames porque as desenvolvedoras simplesmente não... não aproveitam os jogos deles, né?
Sim. E até facilitaria, até na manutenção das lojas, que a Nintendo acabou de fechar a loja do Wii U, né, e do 3DS, né? Então facilita manter as lojas online também, né? Até pra... eu sei que vocês não gostam do jogo digital, né? Mas até pra quem tem o jogo físico, que é o físico, depois que a loja fecha também, vira um peso de papel. Porque você não tem um update nem do Day One ali, que já vem todo bugado o jogo, sabe? Então, assim, é importante você ter a loja online até pros updates, pras correções que eles fazem ao longo da vida do jogo, né? Então, assim, a retrocompatibilidade, pra mim, vence por conta disso. Apesar de eu gostar muito do controle por movimento, mas eu acho que hoje o controle por movimento, por exemplo, o controle do Xbox não tem giroscópio, né? Que quando a gente fala de controle por movimento, é isso, né? É giroscópio, né? Acelerômetro também. O próprio Wii Remote ali, né? Que era um outro esquema ali também. Tinha vários... tinha aquele Motion Plus ali que fazia cálculo e tal. Então, assim, é pouco utilizado hoje, né? Muito para assistência de mira, que acaba sendo mais utilizado. Apesar de que o controle por movimento teve a importância dele no Wii, que foi despertar um grupo de pessoas que estava dormente ali nos videogames, né? Que já não jogava há muito tempo, e acabou facilitando porque era fácil de entender, né? O controle por movimento. É. Mas aqui eu acho que a retrocompatibilidade leva, tá?
Não, com certeza. Eu acho que leva por importância, né? Porque assim, o controle de movimento foi uma evolução bem legal. Tanto eu ia falar assim, o controle de movimento, como o Kinect também, que foi um negócio legal na época que saiu, mas isso de você ter o acervo todo do game na próxima geração, você poder jogar... quem gosta muito disso hoje é a Microsoft, né? Então ela sempre, ainda mais no caso do Game Pass, né?
Isso. Mas quem lançou isso, Michel, foi a SEGA, viu? Quem começou com essa coisa de retrocompatibilidade. Quando a SEGA lançou o Genesis, ela fez questão de ele ser compatível com o Master System. Então você... sim, eles já tinham...
comprava um adaptadorzinho ali, já encaixava o cartucho.
Exato, já tinha um adaptador original que você encaixava... e ele lia. Então eles fizeram questão desde sempre.
A própria Nintendo faz isso, só que assim, não são todos os consoles, né? Por exemplo, o DS e o 3DS aceitavam os cartuchos também. Quando ela passou do Game Boy Advance pro DS, também tinha dois slots de cartucho. Então ela já fez isso um pouco. Hoje eu acho que quem faz mais é a Xbox, porque você pode jogar desde o Xbox One, 360, One, tudo no último que você tiver. Mas eu acho isso muito importante até pra preservação dos jogos, né? Igual o Tovar tava falando antes aí, negócio das lojas digitais, né? Hoje em dia, se o pessoal falar assim, não, vamos desligar tal servidor aí de tal jogo, você perdeu o jogo. Se for retrocompatível, ele vai ter uma sobrevida maior, né?
Exato.
Então, assim, não que o controle de movimento não seja importante, mas entre os dois, a retrocompatibilidade ganha de lavada.
Com certeza.
Não tem como. A retrocompatibilidade é preservação de memória. Não dá pra bater nisso, não. Controle de movimento é legal. A gente teve a fase muito boa do Wii. O próprio Switch, ele reproduz muita coisa que o Wii fazia. Mas retrocompatibilidade é o que a gente espera do sucessor do Switch, né? Então, acho que não dá pra ficar sem ele, não.
É verdade.
Então, retrocompatibilidade venceu, né?
Acho que sim. Acho que foi por unanimidade.
Também acho. Vibração em controle versus streaming de jogos. Aqui eu
tenho uma dúvida.
Valorizo
aqui.
Muito.
Eu tenho uma dúvida. Streaming de jogos aqui conta só o streaming que a própria... por exemplo, o da Sony, que o próprio PlayStation faz, ou entra aqui a Twitch, que vai lá vocês e fazem lá a transmissão de um jogo que vocês estão jogando?
Não, streaming é você jogar...
Não, é o Game Pass, né?
Jogar... É o Game Pass,
a nuvem do Game Pass.
Tá, entendi. Pensei que tava falando de streaming, que era transmitir os jogos pra galera assistir.
Não, é serviço de assinatura pra você jogar...
Entendi.
Ah, eu vou de vibração, cara, porque eu não...
Eu desabilito, velho. Eu desabilito a vibração, cara.
Não, eu gosto.
Eu também gosto, velho.
Um é pra destruir a tua bateria do controle e outro é pra destruir a tua internet, então...
Isso, exatamente. Eu queria muito que a Nintendo entregasse o que ela prometeu no Nintendo Switch Presentation, que o HD Rumble ia fazer você sentir coisa, sabe? Que ia fazer você sentir peso, que ia fazer você sentir areia, que ia fazer você sentir quantas pedras de gelo tem num copinho. Cara, a Sony fez isso. A Sony olhou o Switch Presentation e falou, tá bom, vou dar uns aninhos aí pro Switch. Aí ela lançou esse DualSense aqui, cara, eu vou defender esse DualSense até a morte. esse DualSense, eu não sei se... Vocês têm PS5?
Sim.
Eu não.
Vocês já jogaram... Quem tem PS5 já jogou o Returnal?
Não, que é aquele,
eu joguei, não. Eu joguei só o Astro Boy, só. Mas o Astro Boy é coisa de maluco.
Cara, o Returnal, ele tem muita parte com chuva, né? Normalmente você tá num roguelike... Sempre que você começa uma run, tá chovendo. Cara, você sente de que lado tá vindo a chuva? E se a chuva tá forte, se a chuva tá fraca? Você sente verdade. Tudo no controle. É muito legal. Isso é muito legal. Uhum. E eu queria muito que o Switch fizesse isso, porque ele tem o HD Rumble lá embutido. E a única coisa que a Nintendo fez com o HD Rumble foi você descobrir onde tá enterrada a Moon lá no Mario Odyssey, sabe? Tipo, num chãozinho que ela treme mais forte em alguns lugares. E aí, cara, o DualSense, ele simplesmente fez o que a Nintendo prometeu lá no Nintendo Switch Presentation, e nem em Zelda ela colocou um Rumble bom. É. Sabe, mas eu vou defender o Rumble porque vibração é uma coisa que a gente já tem há muito tempo e a gente tinha umas gambiarra pra fazer, né? Tipo os Nintendo 64, que ele tinha o Rumble Pad, que era
encaixava
o Rumble Pack,
pilha.
Isso, era um acessório de pilha que você encaixava no controle.
Pesava pra caralho.
Pesava pra caramba. E alguns jogos você encontrava ele como se fosse um item pra você liberar a vibração do controle. Nossa, é sensacional, assim, sabe? A história que a vibração no controle já teve. Então, eu vou de vibração. Eu acho
eu
que
também.
Streaming não...
Eu também
não
vou.
Uhum. Tem essa importância. Não pra mim, sabe? Eu sei que tem gente que adora e acha muito legal e joga no celular e joga no, na TV.
Eu tô com a mãozinha levantada aqui, tá? Sou eu essa pessoa, tá?
Então tá bom, mas você já foi voto vencido.
Mas eu acho que o streaming ainda tá engatinhando, cara, porque assim, você tem que ter uma internet violenta.
Estável.
Por exemplo, eu já terminei o jogo fazendo streaming do Play 4 no PS Vita, eu jogando Lego lá na loja e o Play 4 em casa. Só que assim, dá lag, tem hora que cai. Então assim, se for precisar de um jogo de tiro, um jogo de muita precisão, esquece, cara, não vai funcionar,
então,
entendeu?
Eu joguei o Gear 5 inteirinho no streaming, tá? Eu joguei com cabeado ali, funcionou de boinha, cara, entendeu? Mas assim, eu tive que ficar cabeado porque senão realmente dava lag. Uhum.
Eu tentei jogar Yakuza no Wi-Fi e não consegui.
O único streaming que eu, Ângelo, da minha vivência, realmente defenderia seria o Gamepad do Wii U, que é uma espécie de streaming, né? Que você simplesmente joga tudo no Gamepad, porque eu sempre achei muito prático, porque como aqui em casa, nem sempre... Eu jogo muito mais com meu namorado, né? Então, muitas das vezes, eu jogava jogos inteiros no Gamepad porque ele tava assistindo televisão.
Sim.
E aí eu simplesmente não precisava não jogar. Sabe, quando a gente só tinha uma televisão. E aí ele tava assistindo televisão e eu jogava jogos inteiros. Com o Wii U, assim, entre aspas, desligado, né? O Wii U tava ligado, mas ele não tava ligado na TV. Então ele tava só transmitindo pro Gamepad. E eu sempre achei aquilo o máximo.
Mas aí, Ângelo, o jogo tava instalado no Wii U?
No Wii U,
sim. Nesse caso, eu não acho que seria exatamente um streaming. Seria mais uma transmissão.
Streamando pro Gamepad. O jogo não tá no Gamepad. O jogo tá no console.
Mas aí, Ângelo, eu acho que entra na questão da tecnologia sem fio, muito mais do que do streaming, entende?
Eu também acho.
Entra mais numa tecnologia sem fio, que é uma tela sem fio. Tu tem uma tela sem fio, que é aquilo que o Michel falou, que ele queria ter um monitor sem fio. Então, o Wii U...
Ele tem um HDMI sem fio.
ele te deu uma tela sem
tanto
fio.
Se você vê esse PS Portal que tá
ele
agora...
Ele é um gamepad caro.
Então, mas ele faz um remote play, porque, na verdade, ele vai precisar da internet pra fazer isso, né? O gamepad, sim, não. Ele comunicava direto com o Wii U sem fio, né? Então, sim, seria mais que a tecnologia sem fio mesmo.
Mas eu também tô defendendo pra voltar em vibração.
Vou voltar só um argumento aqui que derruba o streaming de jogos bonito, que foi aquela tentativa patética do Google de lançar aquele plataforma de jogos dele.
Mas aí você tem o GeForce Now e você tem o xCloud, né, que tá funcionando bem, então assim... Não,
mais ou menos.
A Google foi muito fominha, né? Ela não sabia o que
Google,
ela queria.
Ela cancela tudo exceto a busca dela, mas... é a prática da empresa, entendeu? Eles simplesmente, ah, cancelei, entendeu? Então, eles são assim. Vamos lá, já perdi mesmo, tá, pessoal? Então, é vibração de controle. Botões do analógico e touch aqui tá fácil, né? Touch,
porra,
né?
Vai se fuder, maluco. Botão analógico, botão do analógico, quem inventou isso deveria levar uma surra de gato morto até o gato miar, cara.
Pior coisa, então. Quem foi o filho de uma boa mãe que inventou que você precisa correr apertando o botão do analógico?
Porra, nossa, aquilo me dá um desespero.
Aquilo me dá um desespero.
Apertar uma vez já é desesperador. Agora você tem que segurar ele apertado pra correr, cara. Pra quem é tiozão igual a gente e viu o analógico do 64 ficar mole e cair e você não conseguir mais usar, eu sei que não vai acontecer, mas aquilo dá um desespero real.
Não, mas eu sempre acho que vai acontecer ainda, Ângelo.
Eu também, eu morro de medo. Morro de medo do analógico ficar mole.
Hoje dá drift, né?
Aquilo não é nada intuitivo, né? Um dia desse as minhas filhas estavam jogando algum jogo e aí disseram, papai, passa aqui nessa fase pra mim. Eu disse, filha, tu tem que apertar o R3. Eu disse, pai, mas eu olhei aqui, só tem R1 e R2, não tem R3.
É, cara, que caralho usar o R3? É um botão que não tem nome, sabe? Tipo, eles inventaram o nome pro botão e eles não conseguem escrever o nome no botão. Todos os botões, o nome tá escrito. O X tá escrito no X. Exato. O R tá escrito no R. Ele é um botão que não tá escrito em lugar nenhum. Porra. Aí eles acham que todo mundo tem que saber.
Exato. God of War, aperte em simultâneo L3 e R3.
Que porra é essa, né?
Aí você vira o controle de cabeça pra baixo, olha do avesso, abre o controle e não encontra o botão L3, R3, né?
Agora sim, todo mundo vai em touch muito pelo botão analógico ser uma bosta, né? Mas eu queria só defender o touch aqui, porque assim, se tem uma coisa que o pessoal faz no dia a dia, né? É utilizar o celular, né? E o touch tá muito com isso, tanto pra jogos também, tá, pessoal? O Candy Crush arrecada bilhões aí por conta disso. O pessoal joga o Fortnite no celular hoje em dia. A galerinha, essa galerinha do barulho, eles jogam muito no touch, sabe? Então eu acho
Fortnite
que...
Fortnite não dá mais pra jogar na Apple, não. Porque não tem na loja.
Mas você joga por streaming, né?
Você joga pelo Game Pass. Mas, ó, eu vivi...
Não precisa ser assinante, não, tá? Pra jogar pelo Game Pass, não precisa ser assinante, não.
Ah, é? Como eu sou um tio, eu vivi a geração do DS do começo ao fim, de acompanhar o controle ser um rumor, nascer e ser encerrado como o maior sucesso que a Nintendo já teve até hoje. E eu sei o que é jogar ótimos jogos com ótimas mecânicas de touch. Então, o touch, ele não ganhou só porque ele tava perto de um merda aí. Ele vai ganhar de outros aí, porque é muito bom, cara.
Touch. Pô, Angelo, é falar só uma coisa do DS. Elite Beat Agents.
Tem isso.
Osso, Tatakai Oendan. Maluco, os melhores jogos que eu já joguei na telinha tátil com a canetinha ali, tá no DS, cara.
Sim, tem o Kirby...
O Zelda.
Os Zeldas, cara. Os dois Zeldas que você só joga com touch, não tem botão. Tanto os dois Zeldas como Animal Crossing, você não usa botão pra nada, você usa touch. Funciona pra tudo, bem. Pra se movimentar, pra conversar com os personagens, pra pegar item, pra soltar item, é tudo no touch, você não usa botão.
Tem um Ninja Gaiden também, que você joga só assim também, você vai dar as espadadas raspando a tela.
É muito legal.
Só pra eu ser do contra, cara, a coisa que eu mais faço no meu trabalho é usar caneta. Eu passo o dia inteiro escrevendo receita e assinando e carimbando receita. Quando eu vou jogar videogame, eu não quero uma caneta na minha mão. Mas eu odeio aquela caneta do DS. Eu odeio aquela caneta. Porra, mas eu quero jogar, eu lá quero continuar usando caneta. Eu já passei o dia usando caneta.
Mas eu falo uma coisa, né? Eu gosto de jogo touch, assim, na época do DS, na caneta ali e tal. Eu acho que eu já tô ficando velho, porque eu não consigo jogar nenhum jogo no celular que tenha botões ali no celular que você tem que pressionar o touch ali. Pra mim, tem que ter o botão físico. Eu só consigo jogar no celular, igual o Tovar falou aí, Candy Crush, esses jogos de junta 3, entendeu?
Mas esses jogos que simulam o botão na tela, isso aí não existe. Isso aí é coisa...
Eu joguei muito antes.
Isso aí é coisa inventada.
Não consigo. Igual jogar um Fortnite, jogar um... Esses jogos que a galera joga, eu não consigo, não.
Eu joguei muito PUBG. Muito, muito, muito mesmo. O jogo, talvez, que eu mais joguei em mobile, os dois jogos, que foram PUBG e o Marvel Future Fight, ambos tinham essa ideia de botão na tela. E, cara, depois que você pega o jeito, é muito tranquilo, cara. É muito tranquilo. Então, assim,
Eu não consigo não, cara. Eu nunca gostei.
nesse ponto aí, eu defendo o touch. Não como ele sendo uma tecnologia que seria melhor do que os botões analógicos, tá? No sentido de... Se bem que ele ganhou os botões analógicos já, ainda bem. Mas, assim, touch...
Foi unânime.
O touch, ele tem as suas vantagens também para essa geração nova, cara. Que como o Tovar disse, que não pegou a evolução do controle saindo do cacete da alegria pro que nós temos hoje, né? Se duvidar, daqui a alguns anos, o controle dos videogames vai ser igual um celular. Ele vai ser uma tela e os botões vão estar tudo ali, viu? Pode esperar aí umas 3 ou 4 gerações e os controles vão ser assim.
Ah, sei lá, já morri.
Cada jogo tem uma configuração diferente, tem jogo que tem mais botões, menos botões, né?
Exatamente.
É mais fácil deles programarem isso.
E você configurar, você dizer assim, eu quero mudar o meu botão aqui mais pra cima, mais pra baixo, a posição. Até pra questão mesmo de acessibilidade, isso pode vir a ser uma vantagem lá na frente, né? Pra uma pessoa, por exemplo, que tenha, sei lá, um membro amputado, e ele quer colocar no lado direito o analógico para ele controlar com o coto da mão e os botões de ação no lado esquerdo, por exemplo. Isso aí é uma coisa que um controle que fosse igual a uma tela de celular permitiria facilmente você fazer isso e inverter a posição.
Sim, sim. Falando em botões aqui, último duelo, shoulder buttons e periféricos de simulações. Aí eu acho que acaba sendo muito mais amplo o shoulder buttons do que periférico de simulação, né? Apesar de eu achar que dá muito... Por exemplo, o Michel tem o...
Cara, eu sou o único que vou defender, cara. Periférico de simulação, cara.
Não,
porque
é...
Porque eu já... Desde a época do 64, cara, eu tinha um volante no 64. Eu já tive aqueles controles que você jogava joguinho de simulação de avião. E hoje, assim, eu tô com, sei lá, 500 horas de Euro Truck agora no PC.
É, mas tu falou aí de uns jogos eróticos, eu fiquei interessado aí, Tová.
Você chega aqui em casa, você vai ver aquela pistola do Wii, que você encaixava, era horrível de encaixar o Wii Remote naquilo, você tem que encaixar o Wii Remote, puxar o fio, encaixar o Nunchuck, é um inferno encaixar aquele negócio, nunca usei, mas é porque veio com o jogo do Zelda. Você tem lá a pistola do Wii, eu tenho aquele controlinho do Switch, que é uma Pokébola, eu tenho aquele do Pokémon, que veio no Golden... Naquele remake lá do...
Yellow?
Do Gold Silver. Não, do remake Gold Silver, que vinha com aquele Tamagotchi lá, do Pokémonzinho, que você anda com o Pokémon pra lá e pra cá. O que mais tem? Eu tenho o volante do...
Do Wii, né?
Original do Wii, do Mario Kart, que veio junto com o jogo. Mas eu já fiz minha defesa dos shoulder buttons lá em cima, quando eu confundi com os gatilhos. Então eu vou de shoulder button, cara. Eu sempre compro os periféricos, mas eu vou defender o shoulder button porque ele tem mais utilidade. Eu compro sabendo que é inútil.
Eu vou votar nos periféricos só pra dar empate e eu saber como é que o Tovar vai resolver isso aí.
Vai virar shoulder buttons. Porque você tá votando contra o seu coração, já decidiu.
Porque o podcast é dele.
Tá aqui exposta a hipocrisia.
Enfim, cara, a hipotenusa.
Jogar Euro Truck no Logitech ali, mano, que você chega...
Mas é muito
perto,
caro, né, Michel?
Ah, passa
isso
perto da
falar.
Terra ali, mano.
Isso
o bagulho dá uns trancos violentos, cara. É muito massa, mano.
Videogame, eu já vou militar aqui. Videogame nesse país que a gente vive é luxo, e ter esses acessórios é mais luxo ainda, que essas porra é muito cara. Então...
É muito caro,
não dá pra defender essas porcarias, não. Mas eu compro. Sempre que posso, eu tô comprando.
Tem um periférico de simulação que era interessante, que era o Guitar Hero, tinha guitarrinha, né, e tal.
Eu tenho o Guitar Hero, eu tenho o DJ Hero.
Eu tenho o... Eu não tenho mais, eu vendi. Mas eu tinha o acessório pro DS, você já viu? Que é o Guitar Hero do DS. Que são as notinhas que você encaixava no slot do GBA... Porra, eu compro muita porcaria, maluco.
Ei, tinha um que ele vinha com a bateria, não era o Hero Band? Era o Hero Band? Era que...
Era o Rock Band.
Rock Band.
Vinha a bateria, guitarra, baixo e microfone. Aí depois até o Guitar Hero começou a vir também com a bateria, que eles até adicionaram o prato pra ficar meio diferente e tal. Maluco, e isso muda a experiência de jogo demais, cara.
É verdade, cara.
Mas não dá, shoulder buttons é melhor.
É, vai ficar shoulder button mesmo.
Tá vendo aí, né, Michel? Depois vão. Podem reclamar lá, podem xingar muito no Twitter.
Complô.
Se tiver um empate, um próximo empate, a opinião do Michel vai prevalecer e depois vai vai ser a do Ângelo e depois vai ser na ordem. O seu vai ficar por último, só de sacanagem, tá?
Eu senti aí.
Só que você quis causar o terror. Aqui,
ô Santiago, o Tovar tá igual o Kiko, que vai com a bola pra...
A bola é minha, pô.
O dono da bola aí. Deixa ele lá no Encontroverso pra ele se ver comigo.
Agora a gente vai ser um pouco mais rápido, eu acho, né? Porque a gente já discutiu bastante sobre cada um dos itens, a gente já falou mais ou menos. É, então vamos lá, botões gatilho versus analógicos. Aqui eu vou de analógicos, analógico, né?
Gatilho.
Analógico.
Gatilho.
Dá pra ficar sem o
gatilho.
Por quê?
Gatilho porque te dá dinheiro, né? A pessoa chega cheia de gatilho lá no seu consultório, aí você fala, toma aqui um remédio, me dá aqui meu dinheiro, né? É por isso que você gosta de gatilho.
Porque eu gosto de jogo de tiro e eu já falei lá atrás que o analógico me deixou traumatizado nos jogos de futebol. E eu gosto de jogo de tiro e gatilho é muito melhor em jogo de tiro.
É, discordo. É,
nessa você perdeu, 3 contra 1.
Vai controlar no seu joguinho de tiro com
com direcional.
Com D-pad, vai?
Não, mas ele já ganhou, ele já passou do D-pad.
O ouvinte não tem culpa que você gosta de jogo ruim.
É, exato.
Ele já passou do D-pad já.
Tecnologia sem fio versus jogo online. Aqui pra mim a tecnologia sem fio supera o jogo online, apesar de eu gostar.
Também.
Tecnologia total. Sem fio.
E assim, eu estou falando, eu sou um cara que eu joguei, tem quase 3 mil horas de Rocket League, tá?
Assim, agora eu vou com o argumento do Santiago e se eu puder jogar no sofá local, eu prefiro. E como a gente tá falando de Nintendo, cara, a Nintendo ela tá sempre atrasadíssima nas tendências. Então ela lança 2 jogos online e 50 que você só pode jogar co-op local, sabe? Tipo, Mario versus Donkey Kong você joga local só. Então a gente falou disso no episódio. Então, como a gente tá falando de Nintendo, jogo online é uma coisa que é totalmente supérflua. Então, tecnologia sem fio.
O Santiago vai de jogo online?
Não, vou de tecnologia sem fio, pô.
Porra, depois daquela defesa de causa que ele fez de jogar no sofazinho, comprimir quando ele tinha 10 anos, porra, se ele fosse de jogo online, a gente ia ter um problema aqui.
Chegava pro priminho e falava, ei, pega aqui no meu controle. Ei.
No joystick.
Pô, o mais legal de você jogar com seu primo quando você era criança era você desconectar o controle dele.
É, porra, isso é foda.
Você deixava o controle embaixo do videogame, assim, ó. Não, tá encaixado.
Ou então você jogar quando morrer, passa o controle. Eu não morria nunca, pô. Eu era muito bom. E aí, eu não morria nunca, ninguém jogava. Eu achava massa.
Não, mas a regra era morrer ou passar de fase, Ângelo. Sacanagem aí.
É, a nossa regra também era morrer ou passar de fase.
Exatamente.
Aí tá trapaceando, hein, Ângelo?
É, o Ângelo trapaceava os primos dele.
Ele era o Kiko, hein?
Ele era o Kiko.
Ó, a bola é minha.
A bola é minha.
Retrocompatibilidade versus vibração em controle. Aqui eu vou de...
Vou de retro. Eu vou de retro também.
Vou
de retro.
Apesar de que vibração em controle também é forte, mas retrocompatibilidade eu acho que é mais importante.
Vibração em controle eu já disse, só serve pra um que te traz alegria e outro que te traz raiva porque descarrega mais rápido o controle. Lógico que eu vou no da alegria, né?
Porra, falar nisso, tem uma coisa que eu tenho reclamado do PlayStation 4, não sei se o PlayStation 5 corrigiu, tá? Porque além da vibração, do giroscópio e tudo mais que o controle do DualShock tem, né? Que o DualShock 4, né? É, que já gasta bateria naturalmente, a bateria dele dura pouco. Eles meteram uma porra de uma lanterna.
A luz que não serve pra nada, maluco.
E aqui,
nada.
Mesmo no fraco, ela é forte.
Porra, pra você carregar aquilo de noite no quarto, velho, vira uma iluminação pública do quarto.
Porra, eles fizeram uma luz... Só pra ela ficar vermelha quando você tá morrendo, sabe? Tipo, foda-se,
não,
maluco.
E outra coisa, Ângelo, que eu talvez não saiba.
Aquilo ali é legal no Need for Speed, mano. Quando tem policial, fica piscando.
O do 5, ele ainda tem um detalhe, que ele tem uma caixa de som nele, Tovar. Ele tem áudio. Fica saindo áudio. E isso descarrega muito mais rápido ainda.
Tá, mas isso eu vou defender porque eu gosto
não,
muito.
É massa, eu também gosto.
Eu gostava muito disso no Wii.
No emote,
e eu fico muito triste da Nintendo não ter colocado isso no Joy-Con, porque...
Não, eu também gosto,
era
mas...
muito legal você jogar, tipo, Resident Evil 4, Wii Edition, além de você estar jogando a melhor versão do jogo, toda vez que você carregava a arma, ele fazia o barulhinho da arma sendo carregada no controle. Aquilo era
muito
legal.
Não, mas isso
legal.
Aí, de fato, é muito legal. Mas descarrega mais rápido.
No Morreiro você usava aí de telefone.
Ô, Santiago, é só fazer igual eu. Você pega uns 2, 3 controles, compra aquela basezinha e já deixa 2 carregando.
Eu tenho aí. Eu faço assim, enquanto eu tô jogando, o outro tá carregando, porque senão não desce.
O Tovar tá mexendo aqui, eu vou anunciar aqui que o Tovar tá mexendo e ele colocou o campeão aqui em quarto lugar.
Ah, não, esse daí é... Calma aí que tá chegando.
Calma.
Que vai chegar. Calma. Calma que vai chegar, é automático. É, mas sobre o emote aí, o sistema de som, eu usava muito ele no No More Heroes, que às vezes tocava o telefone no jogo e você tinha que botar na orelha pra poder prestar atenção. Eu entendia? Não, porque era em inglês, né? Mas se fosse em português, seria interessante.
Pela sensação, né? Pelo poder.
Exato.
Cara, o Donkey Kong Returns, o Mario Galaxy, tudo que você pegava, o barulhinho fazia barulho no controle. Não ter isso no Switch, eu acho um absurdo, cara. E mais uma vez eu vou exaltar o DualSense, né? Nem parece que eu tô num podcast da Nintendo, mas eu vou exaltar o DualSense porque ele faz isso muito legal. E a Sony, inclusive, ela lançou um update essa semana que aumenta o volume do controle, cara, o negócio tá gritando, tá um absurdo. Eu fui lá e coloquei um tantinho assim de volume, tem como você configurar, né?
Uhum.
O meu deve estar nos 20%, o negócio grita, faz um escândalo.
Mesmo
eu imagino
quem
que joga no 100%, pra quê, cara? Ainda mais no Final Fantasy VII, por exemplo, que você tem que ouvir o Chadley no controle, aquele menino insuportável, aí você tem que ouvir ele no controle. Aí tem jogo que eu tiro, dá pra você configurar. A maioria dos jogos você configura, você vai sair no controle, você vai sair no jogo. Do Final Fantasy eu pus pra sair no jogo.
Eu vou jogar com fone, o fone com fio mesmo, Ângelo. Vale, como é o nome daqui? No headset. Eu gosto de colocar o headset, até porque eu gosto de jogar Fortnite com minha filha. Às vezes eu vou pro computador e ela pro videogame, ou vice-versa. E o bom dele, cara, esse, mais uma vez, aí fazer igual o Ângelo, defendendo o DualSense. Cara, esse controle é fabuloso, fabuloso.
Ele é maravilhoso.
Tudo dele é bom, cara. Tudo.
Touch versus shoulder buttons.
Shoulder button.
Shoulder buttons.
Shoulder buttons.
Shoulder buttons.
Já que o meu gatilho perdeu, eu vou no plano B dele.
Analógico versus tecnologia sem fio. Analógico.
Analógico.
Tecnologia sem fio.
Prefiro ter um controle com dois analógicos e fio.
Tecnologia sem fio.
Ter um controle sem fio que não tem analógico.
Prefiro não ter cabo nenhum.
Eu também, prefiro não ter cabo do que o analógico.
Aí você prefere jogar no D-pad?
Não, ele já ganhou do D-pad.
Não, mas se você tem um controle sem fio, se você vota na tecnologia sem fio, sem analógico, você tem um controle sem analógico. Aí você
o
joga...
O analógico já ganhou do
não,
D-pad.
Aqui a gente tá votando, em ordem de qual vai ser o melhor. Não quer dizer que a gente tá eliminando o outro.
Exato, é a tecnologia mais importante.
Ah, eu já tô matando, eu já venho na... Já tô com a guilhotina pronta pra matar quem não passa.
Então vamos lá, dois para analógico, dois tecnologias sem fio, conforme combinamos, o Michel desempataria. Michel, vai mudar seu voto?
Não, tecnologia sem fio.
Filha da puta.
Chupa, Tovar.
Cara, isso é muita cachorrice, cara.
Também achei, também.
Na ordem, o próximo desempate é do Ângelo.
Aí vai ser um bem bosta, você vai ver.
Retrocompatibilidade ou shoulder buttons? Olha aí, hein?
Eu vou esperar o Tovar votar pra eu saber.
Eu vou de shoulder.
Eu acho que eu vou votar no shoulder pelo mesmo motivo que eu tentei eliminar o save do jogo lá na primeira rodada. Porque se a gente não eliminar a retrocompatibilidade em algum momento, nada bate ela. Então
Mas
acho que é a hora de ela sair.
Mas se ela
Mas
é melhor...
Mas então ela já ganhou, acabou o programa. Obrigado, gente, pela participação.
Eu vou votar
de shoulder também.
Eu vou de
shoulder porque eu acho que em algum momento a gente tem que eliminar a retrocompatibilidade.
E o Ângelo desempata, então, o Ângelo...
Ai, empatou? Porra! Então eu vou matar a retrocompatibilidade porque ela precisa sair, cara. Senão ela vai ganhar. E eu quero uma vitória mais surpresa, assim. Eu quero uma vitória que ninguém espera.
Tecnologia sem fio ou shoulder buttons? Vamos lá.
Tecnologia sem fio.
Eu vou de tecnologia sem fio também.
Tá, dá pra viver melhor com a tecnologia
não,
sem fio.
Coloca, o Ângelo, coloca 7 botões na frente do controle, não precisa do shoulder button.
Mas
tecnologia sem fio.
Mas o Ângelo, o shoulder buttons, ele te deu ali a possibilidade da ergonomia de você jogar com todos os dedos possíveis usando ao mesmo tempo, cara. Pensa por esse lado.
Você nunca teve um primo Vários todos os dedos possíveis. Você nunca teve um primo que apoiava o controle numa mesa e usava os quatro dedos pra ficar mexendo nos botões?
É verdade.
Cara, deve ter tido.
Tem gente que tava muito à frente e já usava todos os dedos há muito tempo. Eu achava isso bizarro. Eu não consegui jogar assim. Mas não dá, cara. Eu vou de tecnologia sem fio.
Então já foram os três. Santiago. Já foram os três na tecnologia sem fio?
Sim.
Fomos. Já.
Porra.
Você perdeu. Perdeu essa.
Mas não tem como tecnologia sem fio ser a melhor invenção dos videogames, não, cara.
Cara, ganhou, campeão.
Calma, campeão. Calma, que ainda tem terceiro lugar. Vamos lá. Retrocompatibilidade ainda não morreu, Santiago. Porque temos analógicos versus retrocompatibilidade.
Pô, eu tentei matar. Então vou de retro, pô.
Vamos de retro. Vou de retro também.
Eu também.
Então fechamos, olha
isso,
aí.
Isso aqui foi roubado. Isso aqui foi roubado. Eu queria denunciar, porque... o melhor...
Não, não foi roubado.
Foi o save de jogo, saiu logo no começo.
O save de jogo saiu porque eles me convenceram. Você não foi capaz de me convencer, né?
Eu lhe convenci. Você foi que foi um fraco e cedeu às pressões externas.
É, mas save do jogo tá no meu coração também. Também, pessoal. Tá no meu coração. O Santiago que odeia aí, na casa dele é tudo com fio, entendeu?
Se eu puder, cara, eu não vou mentir, não. Eu odeio Wi-Fi. Se eu pudesse, todos os meus computadores seriam ligados no cabo.
Pega o DualSense seu aí, que você elogiou tanto, e bota ele no cabinho e fica jogando com ele no cabo.
Ô tio Sam, vou te falar uma coisa. Eu não tenho nada ligado com cabo aqui em casa. É tudo um Wi-Fi, cara. Eu odeio cabo, cara. Então... tecnologia sem fio foi a mais da hora ter ganhado mesmo.
Não, mas ó, o meu plano deu muito certo, cara. Eu matei o save lá no começo e a retrocompatibilidade aqui, porque eles eram basicamente imbatíveis, eles são super úteis pra ter a surpresa de ganhar uma coisa extremamente supérflua.
Tá vendo?
Que é a tecnologia sem fio, que é a coisa mais idiota que,
tá vendo?
Que
tá
existe.
Vendo? Vocês entregaram de bandeja.
Cara, melhor evolução dos videogames até hoje.
Vocês entregaram de bandeja.
Ó, vamos lá. Vamos lá, campeão, vice-campeão, terceiro lugar e quarto lugar, tá? Ficou aqui, tecnologia sem fio, shoulder buttons, retrocompatibilidade e analógico. Eu queria que vocês citassem, só citar, tá? Não precisa defender, nem ficar floreando, não. Só cita quem seria o campeão de vocês, o vice, o terceiro lugar e o quarto lugar. Se não tiver nessa lista, ou se vocês trocariam só um item por outro. Vamos lá, vou começar pelo mais chorão desse cast, que é o Dr. Santiago. Não.
Primeiro,
Santiago.
Primeiro seria save do jogo, segundo, retrocompatibilidade, e terceiro, tecnologia sem fio.
Tá, retrocompatibilidade segundo e tecnologia sem fio. Michel?
Tecnologia sem fio, retrocompatibilidade e save.
Por que então o shoulder button ganhou de retro?
Por causa de quem?
Ah, por causa do desempate.
Por causa de quem?
Ele foi até lá, à toa, assim, tipo, ele foi...
Entendi. Tu inventou uma regra e no final botou o Ângelo pra ser o mestre?
Não inventei uma regra, eu segui a regra, né? A regra que eu bolei na hora, tendo em vista que eu queria que um passasse, né? Aí eu bolei essa regra aí. O Ângelo.
O meu vai ficar igual ao do Santiago, é save do jogo, que ele é essencial, retrocompatibilidade segundo e tecnologia sem fio, que apesar de ser super... É útil.
Ninguém quer jogar com controle com cabo ligado no videogame, cara.
Mas
ninguém.
O que me dá mais raiva é o Ângelo colocar retro em segundo.
É superfluo, mas é útil, cara. Eu pego meu controlinho aqui, aperto ele, ele liga o aparelho. Ó, ele liga o aparelho liga a televisão. Cara, isso é muito bom. É bom demais. Oh,
não, então vamos fazer justiça, porque assim, ó, a retrocompatibilidade tá em segundo lugar do Santiago, né? E do Michel, né?
E meu também.
Então ele passou em cima do shoulder buttons, mas ele perde pra tecnologia sem fio. Olha aí que bonito, ó. Aí fica a tecnologia sem fio.
O Tomar fez a casa da mãe Joana acham? Agora. Samba do crioulo doido.
Agora você tá roubando.
Porque, porra, não faz sentido, bicho. Vocês todos votarem contra a retrocompatibilidade, ele apareceu no segundo lugar de todos vocês, cara.
Não é que todos votaram contra. Empatou e eu quis matar a retrocompatibilidade pra ela não ganhar.
Você e o Ângelo jogaram no shoulder buttons. Eu e o Santiago retrocompatibilidade.
Porque eu queria que tivesse uma surpresa, sabe? Eu queria que o final fosse uma surpresa.
O voto de Minerva aí foi Exatamente. Do Ângelo, ele que escolheu.
Eu concordo com essa lista aqui.
Eu tal qual a Nintendo, eu sou contra memória. história dos videogames. Eu sou contra a história. Ela odeia que as pessoas saibam a história dos videogames. É.
Eu acho que o Ângelo daria certo com o Gerardo, que quer matar a véi. O Ângelo quer matar jogo véi.
E você, tio, qual seria a sua ordem dos três primeiros?
Então, eu só trocaria um, que é o Shoulder Button, tá? Eu acho que eu trocaria ele pelo save do jogo. Eu acho o save do jogo mais importante até do que o Shoulder Button, tá?
Sem dúvida.
Então, assim,
por isso que eu matei ele lá na primeira rodada, porque senão não tinha quem ganhasse dele.
É, então eu ficaria com tecnologia sem fio.
Eu queria causar o caos.
Jogo. Retro e analógicos, né? Então, assim, fica aí a hipocrisia do pessoal, né? Que, enfim, tirou a retrocompatibilidade e botou todo mundo no segundo ali. Não faz sentido, cara.
Eu só vim aqui pra causar o caos.
Tá vendo? Tá vendo? Por isso tem que ser ímpar. Tinha que ter mais um aqui.
Pra quê?
Ajeitar o
assim fica mais legal.
Se a gente botasse aquele japonês safado que não quer mais gravar, ele ajudava aqui a desempatar.
Nossa, o Kiff ia confundir mais ainda, cara. O Kiff ia tá cheio de brisadeiro na cabeça, cara. Tá louco?
Falando nisso, em desempatar ou não, né? Não, eu acho que vai ser lançado semana que vem, né? Mas pra quem estiver escutando depois, né? A gente gravou um podcast nesse mesmo esquema bônus. Foi eu, Tovar e meu irmão sobre doces. E aí ficou bem bacana, porque só eram três pessoas, então não teve esse negócio do desempate, né? Então quem quiser acompanhar e não for nosso... Como é que fala? Contribuinte aí, nosso assinante, assina lá, né? Segue nós.
Mas eu achei justo o critério que eu usei pra desempate, achei que eu primeiro, claro, né? Pela ordem de apresentação, né?
É, foi na ordem de apresentação, ficou legal.
Então, é isso. E gerou esse embate aí.
Eu devia ter me apresentado antes de ti, bem rápido, assim. Eu sou o Santiago.
É, exato. Primeiro, fazer igual criança, né? Eu primeiro...
Aquela criança que assopra a vela do aniversariante.
É, exatamente. Se eu soubesse que ele ia usar isso, eu tinha feito.
Ei, ei, ei. Sim, amiguinho, chegamos para a resposta do jogo misterioso, esse jogo feliz, esse jogo contente, esse jogo que era meu, esse jogo que é sorridente, hein? É, vamos lá, eu vou ler as dicas primeiro, depois eu vou pedir pro Santiago, que está aqui de volta nesse podcast, para dar a resposta dele, e pro Michel também, para dar a resposta dele. Então vamos lá, dica 1, sou um jogo lançado na década de 90. Dica 2, em meu jogo os personagens viajam no tempo. Dica 3, meus personagens são ícones dos quadrinhos e da TV. Dica 4, cada personagem possui uma arma característica. E dica 5, meu último chefe é uma super versão de um vilão icônico da minha franquia. Vão lá, Michel, sua resposta, por favor.
Não, eu vou errar feio nessa, eu acho que é Chrono Trigger.
Será? Santiago, sua resposta, por favor.
Eu queria só fazer um disclaimer antes de dar minha resposta. Eu queria dizer que, cara, quando o Tovar mandou, eu fiquei feliz. Eu disse, finalmente eu vou acertar um jogo misterioso, porque toda vida eu erro. E eu vou errar porque eu adorava tanto o jogo como os personagens em questão. O jogo é Teenage Mutant Ninja Turtles in Time, né? Que é o das Tartarugas Ninja. Cara, fantástico. Adorei, obrigado, Tomás.
Olha aí, será que é? Mas você não sabe se é ainda, cara.
Ah, ele já acertou, já.
É, não tem como. É,
ué, por quê?
Porque foi pra mim. Você mandou o cruzamento na cabeça, nem precisei pular pra cabecear.
Ah, mas como é que você se atreve a falar isso, cara?
Porque se não for,
você não sabe
tá
se foi bola curva.
Se não for,
ainda,
tá
ainda mais que ele acabou de assistir a animação nova, ele tá no hype da tartaruga.
Se não for, você tá roubando.
Mas vamos lá, não sei. Ô, Santiago.
Diga.
Ele é um jogo da década de 90?
Sim.
Por quê? Ele é lançado quando? Vamos ver se você sabe.
Deixa eu pesquisar.
Não vale procurar no Google, não.
Cara, eu acho.
Não vem, não.
Ou é 91.
Março de 91, aí, seu cachorro.
Isso é 91 ou 92.
91. No jogo, os personagens viajam no tempo, Santiago?
Turtles in Time? Talvez.
Olha aí, hein? Big Apple, 3M. Meus personagens são ícones dos quadrinhos e da TV, Santiago?
Sim,
quadrinhos?
Eles surgiram nos quadrinhos e, curiosidade, quando eles surgiram nos quadrinhos, eles eram extremamente violentos.
Sim.
Era um quadrinho muito sanguinário, cara. Explícito.
Dica 4. Cada personagem possui uma arma característica. artística?
Sim.
Será?
Nossos pintores renascentistas não usam pincéis, eles usam armas, espadas, nunchaku, bastão e aquele garfo que eu não sei o nome.
Sais, o sais. Sais de banho, né?
Exatamente.
É tipo assim, tem que lembrar que a espada é o pior, a pior tartaruga, né?
Melhor tartaruga de todas.
Que eu nunca lembro... Cara, eu tenho um problema... Inclusive no episódio de quiz, eu passei pro Tony uma resposta pra saber qual era a tartaruga ninja de faixa azul, porque eu sempre troco qual é o Rafael e qual é o Leonardo. Eu nunca decoro esses dois.
O Rafael é dos Garfo.
É, dos Garfo. O Leonardo é da voz fina, chato.
Eu só decoro o Michelangelo e o Donatello.
Que pronto. É o melhor.
E o Donatello.
Que é
o
melhor.
Os dois que eu decoro. Os outros eu nunca decoro qual é qual, os outros dois. Eu não sei qual é o vermelho, qual tem espada e qual é o que tem o garfo e qual é o azul.
E qual que é a melhor tartaruga pra você?
Michelangelo.
Aí, garoto. Chupa essa, ô Michel.
Não, vocês têm direito chupa de essa estarem sociedade. Errados.
Na aqui. É, vamos lá. Dica 4 já foi. E dica 5. Meu último chefe é uma super versão de um vilão icônico da minha franquia?
Pois é, será? Eu tô tentando lembrar quem era o último chefe. Não é o Destruidor, não, o último chefe?
É o Super Destruidor.
É o Super Destruidor. Eu não lembrava que dele ser uma versão super.
Ele é banhado... Porque você enfrenta ele antes de viajar no tempo, né? E jogando os bichinhos na tela, lembra?
Sim.
E depois ele toma o banho de Uzi e ele vira o Super Destruidor. Tipo aquele do filme. E ele começa a soltar poderes que congela...
É verdade.
Que queima...
É verdade.
Que mata numa só, que transforma a tartaruga em pequenininha, né?
Não lembrava. Bem... Essa era a única que eu tava tentando lembrar, mas eu disse, ó, deve ter.
Exato. Mas era realmente Tartaruga Ninja, parabéns, você acertou, Santiago. Michel,
já mandar o Pix, tá?
Estude.
Já mandar o Pix aí.
Estude. Primeiro porque eu nunca joguei Chrono Trigger.
Não, eu também não pensei nisso, paciência. Né? Eu nem lembrei. E outra, não ia ser... Não ia ser quadrinhos, ia ser mangá também, né?
Pois é. Chupa esse mangá, essa manga, hein? Hã?
Yes. Oh, mas eu tenho uma coisa ele no
ainda
favor.
Ele ainda tá ressentido daquela semana lá, viu?
O Tovar passou as dicas 2 minutos antes de começar o cast. Normalmente a gente passa de manhã pra gente ter o dia pra pensar.
Respeita o idoso que eu esqueci, cara.
Michel, eu acho que ele ainda ele ainda tá ressentido.
Ressentido
do episódio passado, cara. Com o Balemap.
Eu tô mesmo, nunca vou esquecer.
São 2 semanas pra tentar superar, ele não superou.
Nunca esquecerei. É isso, meus amiguinhos. Precisaram de quantas dicas pra poder acertar? Acertaram? Se você acertou, no próximo cast a gente lê seu nomezinho. Se você deixou no formulário, é claro, né? A gente vai ler seu nomezinho e com essa voz de veludo que vos fala, tá? Dito isso, obrigado, Santiago, pela sua presença aqui, né? A brilhanta sempre, apesar de ter acertado o meu jogo, achei que seria muito difícil, mas parabéns, você merece.
Valeu.
Não pela piada.
Valeu.
Do cast anterior, tá? Mas pelo por ter acertado.
Valeu.
E por falar em cast, fique com o cast que estava rolando até agora, que com certeza está fenomenal e eu não sei qual que é. Né? Você sabe, Michel, qual que é?
Não faço ideia.
Eu acho que é aquele.
Mas tá bom, não tá?
É aquele,
com certeza.
Cara.
Eu ouvi, tá bom. Então tá bom. Valeu, tchau, tchau. Tchau.
Falou.
Agora, pessoal, a gente quer saber a sua opinião. Depois desse jogo misterioso aí, a resposta você já sabe, né? A gente já gravou antecipadamente com o Santiago aqui. Está aqui também com a gente, né? Mas depois dessa resposta, a gente quer saber a sua opinião. Concorda com algum? Tem alguma crítica ao Santiago aí que estava, enfim, fora de si, né? Fora de si. Questionando até uma pessoa isenta. O isentão que nem eu.
Vai,
né?
Ter volta. Vai ter volta.
Vai ter troco lá no Incontroverso?
Vai ter troco
nada,
lá.
Vai nada. Você não é rancoroso assim, né?
Você que pensa.
Então deixa aí suas opiniões. Você concorda, você discorda? Você tem algum outro item aqui que a gente esqueceu de mencionar e de repente não tava aqui no chaveamento, mas você acha que foi importante também? Porque a gente pegou aqui o que a gente lembrou, né? Mas pode ter outro aí que mudou sua forma de jogar. Pode citar aí nos comentários desse episódio na nossa página ou nas nossas redes sociais. Por falar em redes sociais, a gente tem Facebook, Twitter, Instagram e e-mail. Então, Facebook a gente não usa mais não, tá, pessoal? Mas se quiser mandar mensagem lá. Vai que um dia a gente entra e tem sua mensagem lá, né? Mas a gente não tá usando não, que é muito ruim, né? Mas os links estão no post. E a gente também, pessoal, está pedindo review no iTunes e agregador de podcast, reforçando o que a gente falou no início do episódio, tá? Vai lá no Spotify, hoje tá aceitando as estrelinhas, o iTunes também aceita, né? Dê as cinco estrelinhas no Incontroverso, no Fator Replay e no Jogando Casualmente, que são pessoas que nos ajudam e são podcasts que nos ajudam também. Então, graças a eles, a gente pôde hoje brincar, se divertir e rir, né? Por que não rir? Rir é tão gostoso. Rir é o melhor remédio. Ha, 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 ha. Né? É, a gente também tem grupo no Telegram, entra lá, manda sua arroba pra gente que a gente insere vocês numa boa. Queria agradecer de novo ao Ângelo e ao Dr. Santiago pela presença. Deem aí seus recados finais, caso queiram. Se quiser só dar um abraço coletivo, a gente também faz igual o pessoal que vai cortar a árvore, sabe? Abraça a árvore.
Abraça a árvore, isso.
Vamos abraçar o Save na Nuvem e a retrocompatibilidade.
Ei. Ouvindo podcast, ei.
Dando 5 estrelinhas no podcast. Ei.
No fone sem fio.
É, então. Fiquem à vontade aí. Ângelo, se quiser começar, pode começar.
Bom, eu só queria dizer que eu não fui consultado pra fazer essa lista, mas se eu tivesse sido, eu teria colocado um item que eu ia defender até o fim, que é Zelda Edition. Que eu gasto muito dinheiro com isso. Eu tenho o GBA, um DS, o 3DS, eu tenho o Wii U do Wind Waker, eu tenho o Nintendo, o Switch OLED do Tears of the Kingdom, eu tenho o Pro Controller do Tears of the Kingdom. Eu gasto muito dinheiro com Zelda Edition, então eu ia usar esse dinheiro pra defender, eu ia subornar vocês, ia defender o Zelda Edition até o final. Mas obrigado, gente, obrigado pelo convite, é sempre muito bom estar aqui e gravar com vocês, gosto bastante, obrigado por terem me tirado do porão mais uma vez pra vir gravar. E o recado eu já dei lá no começo, vale o mesmo recado, quem quiser acompanhar o Fator Replay, é bem simples, / Fator Replay em qualquer rede social, ou procura em qualquer agregador de podcast que você ouve lá, Fator Replay, e a gente tá lá com episódios toda semana, gameplay no YouTube, live de vez em quando, e no Twitter, que ainda, por enquanto, apesar de ser uma rede tóxica e lixosa, no Fator Replay você vai encontrar coisa boa. Então entra lá no nosso perfil, tem muita coisa que a gente posta lá, e só coisa boa e de esquerda.
Só aproveitando aí que o Ângelo falou das coisas que faltaram, teve também, eu senti falta de alguns itens que eu acho que foram, na história dos videogames, super importantes, que foi a trilha sonora orquestrada, cara, que antes ali aquela trilha sonora 16 bits aí era um negócio que deu um ar diferente. E as cutscenes, cara, as cutscenes cinematográficas. Não, as cutscenes cinematográficas, cara.
Piorou 20 minutos de cutscene.
A imersão. Um Final Fantasy jogos. Bonitão ali, né, não?
É, cara, a imersão nos jogos. Você jogar Final Fantasy, você vê ali o Cloud tentando salvar a sua amiga que acabou de levar tiros. Ah, a amiga não é o amigo, né? Na subida da torre do primeiro, o Ângelo. Quem é que leva os tiros na subida da torre?
A Jessie e o... Cara, esqueci o nome do homem. A Jessie morre antes, né?
É, mas é o japonês lá, o do olho puxado, né?
É, ele...
O Kiefer.
Por isso que ele não tá aqui.
E aquilo ali numa cutscene, como são feitas as cutscenes do Final Fantasy, é pra destruir qualquer um. É lindo.
E a gente aproveitou e já deu spoiler de quem morre no Final Fantasy. Olha que legal.
Então, mas se alguém tiver mais sugestão pra dar também, a gente pode fazer uma parte.
Se alguém não jogou o remake até agora, tem que levar spoiler mesmo.
Exato. Então é isso, pessoal. Se você curtiu esse podcast, compartilha, ajude a divulgar. Chama papai, chama mamãe, chama vovô, chama vovó, chama titio, chama titia. Chame sabe quem, o Ângelo e Santiago?
Quem?
Sabe quem?
Quem?
Quem? O Tato. Sabe quem é o Tato?
Que Tato?
Do Fala Mansa, porque ele tá... Ha, 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 mas eu tô rindo à toa, hein?
Sabe por que tem que chamar ele também? Porque ele é sem fio, e aí foi quem ganhou.
Por que sem fio?
Porque ele usa o tato.
Já viu ele plugado em alguma coisa?
Porque ele só usa o tato.
Porque só usa o tato.
Não somos todos?
Ó, dependendo do tato, pode ter fio, tá?
Ele é touch. Eu acho que ele é touch.
É, porque ele é tato, né?
Ele é touch, porque ele usa o tato.
Dependendo do tato, pode ter fio, tá, Santiago?
É verdade.
Meu Deus do céu. Chame também, sabe quem, pessoal? Aquela mulher do arroz, que eu ainda não sei o nome dela, não lembrei o nome.
Que faz arroz, arroz soltinho.
Soltinho. Cara, ela pega uma bacia e coloca de arroz, sabe? Pra ela comer, sabe?
Mas arroz solto é ruim, cara. Arroz tem que estar grudado, tem que estar em bloco. É igual o arroz de carnaval.
É igual arroz japonês?
É, cara.
Papinha, arroz, né? Tipo papa, né?
Papado, exatamente. Aquele que você tem que pegar
Unidos
a faca.
Unidos venceremos.
Exato. Esse aí que é bom.
Você gosta de... Esquece. Eu ia falar papau. Meu Deus, vocês não valem nada, cara. Eu vou encerrar, porque esse podcast tá ficando muito mais 18. E eu estou chateado ainda com a retrocompatibilidade de vocês terem...
Eu também.
Vocês terem sido hipócritas.
Eu tô indignado. Eu tô indignado. Indignado.
Eu tô indignado. É isso. Dito isso, até o próximo podcast. Valeu.
Valeu.
Tchau, tchau.
Tchauzinho. Beijo.
Este podcast foi editado por mim, Jason Min Hong. Edita eu, @gmail.com.